Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. O centro de Moçambique tenta reerguer-se da destruição causada pelo ciclone Idai. Falta comida, materiais de construção, medicamentos e instalações médicas. Por que é que a ajuda demora tanto a chegar? É a pergunta que muitos colocam em Moçambique. Cristiana Soares foi à procura de respostas no Porto da Beira quando chegou o primeiro contentor da sociedade civil com ajuda humanitária.
Eram 21 horas desta segunda-feira quando foi descarregado no Porto da Beira o primeiro contentor de ajuda humanitária, o primeiro da sociedade civil. Joel Prista era um dos voluntários no local.
Ao longo da noite vamos ter vários caminhões a trabalhar, nós vamos estar aqui a trabalhar com os caminhões, todos mobilizados na beira, o navio chega e nem temos tempo de espera, nós vamos conseguir durante a noite escoar grande parte e o NGC amanhã vai acordar com 500 toneladas para entrega de imediato.
A alegria dos ativistas era notória, mais uma fase do processo estava concluída. Mas porquê que a ajuda demorou tanto tempo a chegar? Foi a pergunta que coloquei a Laurindo Saraiva, representante do movimento Unidos pela Beira.
É verdade que muita gente está a morrer, é verdade que estamos muito atrasados, mas considerando a dinâmica do país, foi o possível.
O que é que se pode encontrar a nível da ajuda humanitária aqui nestes contentores?
Alimentos de vários tipos, vestuário, produtos básicos de primeira necessidade para limpeza, higiene, para além mesmo de kits médicos.
A colaborar com todo este processo está igualmente o Porto da Beira, que oferece prioridade aos navios com ajuda humanitária. Miguel de Genga é o diretor comercial da Cornelder Moçambique.
Oferece prioridade à atracação. Como vê, temos aqui o porto, a terminal de contentor, toda ela preenchida. E temos aqui 3 navios que são de ajuda humanitária.
Ai, estou de estrelas!
Do Porto da Beira, Cristiana Soares, RFI.
No Centro de Deficientes Visuais, na cidade da Beira, as instalações não escaparam à fúria do ciclone, que deixou 130 crianças e jovens mergulhados na incerteza, explicou o padre Nicolás dos Sagrados Corações.
É tanque de água. Foi embora, tetos foi embora, vidros, refeitório deles foi embora. Temos energia, tubos de gás foi destruído. Não sabemos onde começar, onde parar.
Onde é que as crianças estão a ficar? Na mesma, na instituição, apesar
sim,
de tudo?
Sim, sim, porque como tem piso, né? Lá embaixo, dá para ele ainda aguentar ali. Mais as salas.
Comida, de bens alimentares.
Foi embora e lojas ficaram vandalizadas. Perdeu-se produto e depois vandalizaram depois, então estamos na situação e também não posso aguentar com legumes, porque fala de cólera agora, tenho medo para procurar esses legumes.
Quais são as grandes necessidades neste momento?
Água é muito urgente, porque água para casa de banho, água para tomar banho, água para cozinhar, alguma coisa, não tem água.
Tem recebido ajuda?
Vieram com um pouco de água, 2 vezes, me prometeram, padre, espera, vamos tentar. Pedir um grande socorro para essas crianças, dá tristeza, estou a tentar pegar esses pouco para dar moral e, sobretudo, procurar saber a situação das famílias deles, para poder falar com eles. Já me pediram, queremos falar com a mamãe, queremos falar com a mamãe, espera, não tem internet.
Mas como é que se lida com crianças destas idades, com tantas perguntas e sem respostas?
Primeiramente, a me calmar a mim, primeiramente, não consigo. Estou a fazer esforço, né, para dar moral a eles, assim, mas pessoalmente é uma situação triste.
Muitos moçambicanos queixam-se do aumento dos preços e a Inspeção Nacional das Atividades Económicas denunciou o aumento exagerado de preços de 12 produtos alimentares básicos, como o peixe, o frango ou o arroz.
Com a passagem do ciclone Idai pelo centro de Moçambique, muitos supermercados foram destruídos e ou pilhados. O aumento da procura fez aumentar os preços e a população, que ficou sem nada, queixa-se do aproveitamento dos que ainda têm algumas coisas para vender.
Em relação às comidas, é um pouco difícil porque, principalmente os frescos, é preciso adquirir para o consumo imediato, porque não há como conservar. Eu, por exemplo, não tenho energia desde que isso aconteceu, né?
E os preços?
Esse é que é o problema, de fato. Penso que há um certo oportunismo, né, de fato, por parte dos comerciantes, porque não se explica que os preços tenham subido tanto, porque a mercadoria que está à venda entrou no armazém antes do ciclone, né? Quem faz essas compras é a minha esposa. Mas se eu sei que subiu, ela chega, epa, tudo subiu. Não me preocupa saber se subiu para quanto, basta dizer que subiu, tem-se que subiu mesmo, né?
O saco de arroz nós comprávamos por 800, 930, 950, 1300, apanha 1500.
um saco de farinha de 25 quilos, 1.350, de 20 quilos de farinha, 750. Está muito caro. Assim, não é ajudar. Pelo menos os preços mantessem para ver se nós podemos reconstruir.
Da cidade da Beira, Cristina Soares, RFI.
Davis Simango, autarca da Beira, uma das cidades mais afetadas pelo ciclone, está a preparar uma conferência internacional de doadores nesta cidade para 24 de abril.
Uma conferência onde serão os doadores. Estamos a agendar para 24 de abril. Queremos sentar com todos os parceiros internacionais e expor-lhes a Beira.
Aqui na Beira?
Aqui na Beira, e tem que ser aqui na Beira. Expor a eles a Beira, dizer, olha, Beira é isto que nós temos. Os problemas de proteção costeira, como a costa sofreu, quando pode custar? O problema das estradas, o problema das infraestruturas públicas, o problema das escolas, o problema dos hospitais. Não faz sentido uma criança que esteja a estudar com o teto aberto, ele vai estudar ao sol. Se estiver a chover, os cadernos ficam molhados. Hospitais, precisamos de continuar a salvar vidas, a tratar a vida das pessoas, mas sem as coberturas, sem as condições primárias, vai ser extremamente difícil. E depois vemos o setor económico. As pequenas e médias empresas empregam muita gente. O medo que eu tenho hoje é que elas perderam a sua capacidade de produção. Perdendo a sua capacidade de produção, perdem a capacidade de empregabilidade. Portanto, podem despedir pessoas, podem dispensar pessoas, podem não criar emprego oportunista. Emprego oportunista é aquele emprego que depende das outras atividades que vão surgindo. São esses grandes desafios que nós temos que levar avante, e esta conferência naturalmente vai nos ajudar a juntar os parceiros e definir o que cada um pode fazer, o que cada um pode ajudar.
Na segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, enviou uma mensagem em português para Moçambique e apelou a uma ajuda maciça.
Face à imensa tragédia que assolou Moçambique, eu quero exprimir a minha total solidariedade ao povo moçambicano e ao seu governo. Vai ser duro, vai levar tempo, vai exigir uma mobilização muito grande de todos os esforços nacionais e internacionais, mas nós, nas Nações Unidas, estamos convosco e estamos, ao mesmo tempo, a apelar à comunidade internacional para uma ajuda maciça a Moçambique, para que Moçambique possa recuperar o mais depressa possível desta imensa tragédia.
Entretanto, o FMI anunciou estar a avaliar o pedido de empréstimo financeiro do governo de 120 milhões de dólares para lidar com os estragos causados pela passagem do ciclone. Na próxima segunda-feira começa uma campanha de vacinação contra a cólera promovida pela Organização Mundial de Saúde. Esta quinta-feira, o número de casos de cólera era de 139, de acordo com o Diretor Nacional de Saúde de Moçambique, o CNC. Por outro lado, as Nações Unidas alertaram que 7 mil partos possam registar complicações potencialmente fatais nas regiões afetadas pelo ciclone. Esta sexta-feira, as autoridades falavam em 493 mortos. O chefe de Estado, Filipe Nyusi, deslocou-se uma vez mais à área afetada pelo ciclone e pelas cheias que se seguiram desde dia 14 e anunciou a conclusão da fase de operações de busca e salvamento.
As equipas nacionais e internacionais concluíram a fase de levantamento e salvamento de todas as pessoas que estavam em cima dos tetos de casas, árvores ou isoladas em pequenas ilhas que se foram formando. Podemos anunciar que concluímos uma etapa crítica que consistia na operação de busca e salvamento. As equipas no terreno continuam vigilantes e prontas para intervir sempre que a situação o exigir.
Ainda esta semana, o presidente Filipe Nyusi confirmou que o Papa Francisco vai visitar Moçambique no início de setembro.
Maputo, 105 FM.
Ainda em Moçambique, o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, foi condenado na segunda-feira a 14 meses de prisão, substituídos por multa por ter autorizado o pagamento de remunerações indevidas aos administradores do regulador da aviação civil. Na África do Sul, a Justiça adiou para 8 de abril a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Falta também analisar o pedido de extradição de Moçambique e só depois a Justiça Sul-Africana tomará uma decisão. Recordo que Manuel Chang está detido na África do Sul desde 29 de dezembro, à luz de um mandado internacional emitido pela Justiça dos Estados Unidos no âmbito da sua investigação às dívidas ocultas em Moçambique. Em Angola, um dos assuntos a suscitar debate esta semana foi a libertação sob termo de identidade e residência do ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do ex-presidente angolano, José Filomeno dos Santos. Algo que aconteceu 2 dias depois da libertação do diretor-geral da Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Moraes, que geria fundos daquela instituição. Ambos tinham sido detidos sob a acusação de má gestão do Fundo Soberano de Angola. Esta sexta-feira, na reunião do Comitê Central do MPLA, que tem congresso agendado para 15 de junho, junho. O presidente do partido e do país, João Lourenço, criticou precisamente a gestão do Fundo Soberano de Angola.
No ano passado, o Executivo conseguiu recuperar 500 milhões de dólares americanos desviados das contas do BNA para contas em Londres de empresas sem nenhum histórico de atividade empresarial ou financeira visível, cujo processo crime decorre no Tribunal Supremo pela importância dos envolvidos. Há dias, acabamos de recuperar 2 mil milhões de dólares americanos em dinheiro num banco em Londres e mais 1 mil milhão de dólares americanos em dinheiro, em património e diferente tipo de ativos nas Ilhas Maurícias e outras partes do mundo. Estes recursos constituem parte dos 5 mil milhões de dólares americanos do Estado angolano colocados no Fundo Soberano de Angola, mas que, contra todas as normas e regras de funcionamento dos fundos soberanos dos Estados, neste caso concreto de Angola, por razões que imaginamos, mas ainda por compreender, eram geridos por uma única entidade estrangeira a que o próprio Fundo Soberano de Angola não controlava.
Ainda em Angola, os trabalhadores da EPAL, a empresa pública de águas de Luanda, iniciaram na terça-feira uma greve parcial por tempo indeterminado. Os trabalhadores exigem a melhoria de condições de trabalho e aumentos salariais. A EPAL considerou a convocação da greve ilegal e alegou que os aumentos salariais não são, neste momento, viáveis. Também em Angola, mais de 80% das rádios nacionais e locais, assim como televisões, cumpriram na quinta-feira um minuto de silêncio em memória das mulheres vítimas de violência doméstica no país. Só em 2018, pelo menos 34 mulheres perderam a vida, vítimas de agressão e violência, segundo dados da Direção de Investigação Criminal para a Prevenção contra a Violência Doméstica.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe foi adiado o Congresso da ADI para 25 de maio. O partido que esteve no poder até às eleições de outubro estava dividido. Uma ala de Agostinho Fernandes, candidato declarado à liderança da ADI, defendia que fosse este sábado. Outra ala, tida como próxima do ex-primeiro-ministro, pedia o adiamento para que Patrice Trovoada se pudesse pronunciar sobre o seu futuro político.
Sal 100.7 FM.
Em Cabo Verde, o FMI aplaudiu a privatização da TACV pelo governo na semana em que se realizou um fórum sobre transportes aéreos em África, na Ilha do Sal. Já a Ilha de Santiago, nomeadamente a Cidade da Praia, acolheu o segundo fórum de saúde em África. Na Argélia, a semana terminou com mais uma mega manifestação popular a pedir o afastamento do presidente Abdelaziz Bouteflika, 3 dias depois de o chefe de Estado-Maior do Exército e outros partidos aliados terem pedido a Bouteflika para deixar o cargo por inaptidão física. Os protestos semanais começaram a 22 de fevereiro, depois do presidente ter feito saber que se candidatava à presidência pela quinta vez seguida. Acabou por retirar a sua candidatura face à contestação social e adiou por tempo indeterminado a realização de eleições. Bouteflika, de 82 anos, está bastante debilitado por um AVC sofrido há 6 anos e dirige o país há 20. Ainda esta semana, no arquipélago das Comores, o anúncio da vitória à primeira volta das presidenciais do chefe de Estado cessante, Azali Assoumani, provocou muita contestação, com a oposição a denunciar um escrutínio manchado de irregularidades. Ponto final nesta semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.